Audiobook grátis apresenta. Ao anoitecer, o conselheiro Antunes foi, muito disfarçado, bater à porta de Dona Henrique. Respondeu-lhe, do patamar, Dona Estanislada, que perfeitamente lhe conheceu a voz. Que Dona Henrique tinha saído com soledade, disse ela, mais que subisse, que lhe dava com isso muito prazer. Tudo parecia correr às mil maravilhas para o ditoso conselheiro. Que Dona Henrique e a filha haviam saído, bem o sabia ele, mas a facilidade amável com que Dona Estanislada o recebia em sua própria casa, não estando marido, era quase promessa de felicidade imediata. O conselheiro, bastante manhoso para dissimular a alegria que esta risonha situação lhe causava, disse, parado ainda ao fundo da escada, algumas palavras aconselhadas por aparências de conveniência e respeito. Mas, minha senhora, não sei se deve entrar. Que entrasse, que subisse, porque, de mais a mais, havia de gostar da companhia. Esta frase, gostar da companhia, pareceu maliciosa ao conselheiro. E, a seu ver, a promessa de imediata felicidade acentuava-se nessa frase. Subiu, pois, sentindo palpitar vertiginosamente o coração, que lhe dava saltos dentro do peito. Mas, entrando na saleta, ficou tão admirado, como contrariado, vendo que Dona Estanislada não estava só. Ó desilusão! Ó desapontamento! Dona Estanislada apresentou-lhe as suas visitas, a senhoria e a filha. A senhoria, a senhor Magdalena, era uma mulher de 50 anos, viúva, muito devota e temente a Deus. A filha, a menina Ricardina, tinha 22 anos, e um palmo de cara que não era desengraçado. Dona Estanislada aludia a menina Ricardina quando disse ao conselheiro que havia de gostar da companhia. A mulher que se sente amada tem destes falsos assomos de modéstia, para experimentar o valor da afeição que inspirou, qualquer que seja a sua idade. Diz que todas as outras são mais belas, mais tentadoras do que ela, porque se sente lisonjeada de triunfar da concorrência de todas as outras. Dona Estanislada seguiu esta tática. Elogiou muito ao conselheiro a beleza da menina Ricardina, que se envergonhava dos gabos, corando. A mãe, a senhora Magdalena, rindo de satisfeita, repetia esta frase. É sanzinha, graças a Deus. O conselheiro, muito contrariado, procurava no seu espírito uma frase com que, sem correr o risco de ser indiscreto, pudesse dar a entender a Dona Estanislada que, ao pé dela, o rosto de qualquer outra mulher lhe passava despercebido. Finalmente, pareceu-lhe que tinha achado a frase precisa, e disse-a. O rosto desta menina é realmente muito interessante, e eu felicito por isso a senhora sua mãe, porém não permitamos a senhora Dona Estanislada que se esteja escondendo na sombra, qual tímida Violeta. Dona Estanislada gostou de se ver tratada por Violeta. E, saboreando a amabilidade, como se estivesse chupando um rebuçado, contestou. Lho, pobrecita de mim, lho estou echa una bierra. Pelo amor de Deus! Exclamou o conselheiro levantando os braços quase até a altura da cabeça. Que não, acudiu a senhor Magdalena, que estava ainda muito fresca, muito bem disposta, que até parecia a irmã mais velha da filha. E a menina Ricardina acrescentava que a senhor Dona Estanislada não devia dizer a ninguém que era mãe da senhorita Soledade. Este tiroteio de lisonjas, de que Dona Estanislada foi alvo, durou alguns minutos. O conselheiro, quando entre todos pareceu ficar decidido que Dona Estanislada era qual tímida Violeta, sem que ela já ousasse protestar, fingiu-se novamente admirado da ausência de Dona Henrique de Soledade. Fueram a Lisboa, respondeu Dona Estanislada. Mas demoram-se pouco? Insistiu o conselheiro. Vou eu venho ao lunes, não sei se por la manhã na ou por la tarde. Ainda bem, pensou o conselheiro, e ainda mal. Ainda bem, porque Dona Henrique ou não tinha lido Pasquim ou lhe não dava importância, continuaria portanto a demorar-se em Setúbal. Ainda mal, porque a ausência era breve demais para que aquele conselheiro pudesse encher a medida dos seus desejos. Fez menção de levantar-se para sair. Que não, que ficasse, insistiu Dona Estanislada, que iam tomar chá, e que lhes desse o prazer da sua amável companhia. Que não desejava ser importuno. Que ia dar uma volta. Mas Dona Estanislada, com toda sua intimativa de espanhola, ordenou-lhe que ficasse, e o conselheiro Antunes ficou de muito bom grado. Foram para a casa de jantar e a bancaram para tomar chá. Dona Estanislada fez sentar o conselheiro à sua direita e a senhor Magdalena à sua esquerda. A menina Ricardina ficou ao lado da mãe, posição estratégica que Dona Estanislada lhe distribuiu. Por cautela. Ela bem sabia quanto o conselheiro Antunes, apesar da sua grave encadernação de presidente da Junta Geral de Santarém, era lambareiro de mulheres. Enquanto tomaram chá, ao diálogo respeitoso de Dona Estanislada e do conselheiro, sobre coisas frívolas, correspondia, debaixo da mesa, outro diálogo bem menos respeitoso, o diálogo dos pés. Certamente que este diálogo nos interessa muito mais do que o outro. Vamos, pois, escutá-o. A bota do conselheiro, explorando o terreno, onde estás tu, adorável pé de Dona Estanislada? Pois que o teu senhor se acha ausente, podes vir ao mirante do castelo escutar a minha serenata de amor. O sapato de cordovão de Dona Estanislada, eu fujo-te, menestrel audaz, para tornar mais intensa a febre dos teus desejos. Bem deve saber que toda eu sou a tímida violeta de que fadiaste há pouco. A bota, a violeta é a flor da sombra, e debaixo da mesa tudo é sombra e mistério. Estás, pois, no teu lugar, violeta tímida. Não me fujas, ó esquiva Galatea, cujo adorado pé eu ando procurando às escuras, como um cego d'amor. O sapato, tenho medo de que a senhor Magdalena e a menina Ricardina deem tino do que se está passando no soalho. Para entalação bem bastou já aquela mascarra que o teu beijo de Troia me deixou na face. Não me persigas, que me tentas, seductor. A bota, eu sou discreto como um conselheiro, que me prezo de ser. Muitas vezes, na Junta Geral de Santarém, tenho tido necessidade de pisar o pé a um colega para o prevenir de qualquer manivércia política, e a Junta nunca deu por isso, tão bem eu sei pisar o próximo. Encantadora Estanislada. Fica sabendo que a eletricidade procura as extremidades, os meus pés estão, portanto, carregados da eletricidade do meu coração. Chega-te, e verás. O sapato, aproximando-se, quem pode resistir à fascinação das tuas palavras, e à descrição dos teus processos? Pois que tudo se o há e passar na sombra, com a cautela de que tu sabes usar, como conselheiro e como amante, consentirei que o meu sapato caminhe para a tua bota, com o pejo, aliás, que fica bem a toda mulher, e com a timidez que é propriar de toda violeta. A bota, encontrando o bico do sapato, e arrastando-o ternamente, vem finalmente cair nas doces talas do amor, adorado pé. Quero apertar-te com a ternura com que Romeu abraçava Julieta. Nas dores físicas do amor, há uma voluptuosidade que endoidece de deleite. Vem, ó pé feiticeiro. Ó pé encantador. O sapato, eis-me aqui, como um escravo que não pode resistir, que não ousa luctar. Então, o pé esquerdo do conselheiro Antunes, tendo empolgado o pé direito de Dona Estanislada, demora-se um momento como para certificar-se de tudo o que se está passando em segredo. E, após esse momento de pausa, a bota do pé direito acode a comprimir ternamente, de acordo com o pé esquerdo, o sapato de Dona Estanislada, que fica entalado entre as duas botas. Toda a eletricidade acode, pois, as extremidades de um e outro. Dona Estanislada, com a perna direita torcida, oferece mais chá a senhor Magdalena, e o conselheiro Antunes, com ambas as pernas repuxadas para a esquerda, mete a colher dentro da chissara, faz menção de não querer mais chá. Devia ter sido deliciosa toda essa secreta hibridização de duas botas portuguesas junto de um sapato andaluz e deliciosa, principalmente, se nenhum dos pés tinha calos. A conversação foi se arrastando à custa da senhor Magdalena, que entrou no seu assunto predilecto, os milagres do senhor do Bonfim. Dona Estanislada e o conselheiro apenas contribuíam com monossílabos, interjeições, porque a eletricidade, que acudia às extremidades, os tinha numa vibração nervosa, que os entaramelava. A menina Ricardina, a quem um dos seus namorados havia pisado o pé, numa ocasião em que jogara o loto em família, desconfiou da marosca, e as suas suspeitas foram se acentuando em convicção, porque ele não passou despercebido que o corpo do conselheiro estava visivelmente esguelhado para a esquerda e o de Dona Estanislada enviesado para a direita. Com essa surgiu a astúcia que, apropriada à gente moça, a menina Ricardina imaginou tirar a prova real das suas suspeitas. Arrancando do dedo um anel de ouro, começou a brincar com ele sobre a mesa, fazia-o rodopiar, dançar, graças ao impulso combinado dos dedos indicadores. A folhas tantas, o impulso foi maior e o anel saltou ao chão. Ai! O meu anel! Exclamou ela, curvando-se rapidamente para apanhá-lo. Pôde ainda ver, perfeitamente, a fuga precipitada e algo ruidosa dos três pés cúmplices. Dona Estanislada fez-se rubra, o conselheiro fez-se branco. E a menina Ricardina, apanhando o anel, disse com o seu melhor ar de riso: Não se incomodem, já que está. Muito obrigada. Aquele inesperado incidente do anel desarranjou a agradável união ibérica dos três pés. O conselheiro, levantando-se, disse que iam sendo horas da senhor Dona Estanislada se recolher. A senhor Magdalena, ouvindo isto, lembrou-se de que às 6 horas da manhã tinha de ir cumprir uma promessa ao senhor do Bonfim. Despediram-se todos, e o conselheiro, voltando-se no patamar da escada, exclamou: Já me ia esquecendo, Dona Estanislada. Encomendei o azeite. Mandaram-me dizer em telegrama que era expedido hoje mesmo às 11 horas. Muchas graças, respondeu ela encostando-se à porta da saleta. Quando batiam em S. Julião às 11 horas da noite, um embuçado, cozendo-se muito com a sombra das paredes, dirigia-se misteriosamente para a casa de Dona Henrique. Era o azeite, o conselheiro. Mas teve de fazer torcicolos porque reconheceu o sueco, que estava contemplando as janelas de Dona Estanislada. Por sua vez, o sueco, mal que viu aproximar-se um vulto, deitou a fugir. O presidente da Junta Geral do Distrito de Santarém, lembrando-se da rifa e, portanto, de que Dona Estanislada havia saído em prêmio ao sueco, teve uma forte comoção de ciúme. Pois então ele, pensou o conselheiro, tinha ido para Sintra e aparece misteriosamente em Setúbal às 11 horas da noite. E, como um Otelo furioso, empurrou a porta de Desdémona e entrou. Por dentro dos vidros da sua janela, a menina Ricardina, muito matreira, tendo apanhado no ar a frase do azeite, estava coca, e vira tudo o que se passara.